Declaro aberta a presente sessão ordinária de hoje, 29 de março de 2017. Solicito que a secretária faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Do Evangelho de Mateus, a semente de mostarda. Jesus contou outra parábola e disse ao povo: o reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem os ninhos dos seus ramos. São palavras do Senhor.
Graças a Deus.
Solicito à secretária que proceda à leitura da matéria do dia.
Rondinha 22 de 2 de 2017, Eduardo Zorzi, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Rondinha, Rio Grande do Sul. Prezado senhor, honra-nos cumprimentá-lo na oportunidade em que vimos remeter para apreciação e aprovação nesta Casa Legislativa o SASURG, Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão, do terceiro quadrimestre de 2016, referente aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Atenciosamente aguardamos Walter João Bortolucci, secretário municipal de saúde. Declaração. Declaramos para os devidos fins que a SARGUX, Sistema de Apoio ao Relatório de Gestão, terceiro quadrimestre de 2016, da Secretaria Municipal de Saúde, período de 1 de 9 de 2016 a 31 de 12 de 2016, foi agendado nesta Câmara de Vereadores em 1 de março de 2017 e será apresentado na sessão ordinária da Câmara de Vereadores do dia 29 de março de 2017. Sem mais a declarar, firmamos a presente declaração em 3 de março de 2017, Eduardo Zorzi, presidente. Excelentíssimo senhor Eduardo Zorzi, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Rondinha, Rio Grande do Sul. Ramon Gaspareto, Silvana Maria Cicheleiro, Sérgio Fortes da Silva e Dilermando Carlos Marcon, vereadores no exercício da função desta Casa Legislativa, vêm com o devido respeito à Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação ao senhor presidente e ao senhor prefeito municipal: que sejam colocadas tampas de concreto nos bueiros da Rua Independência. Assinam os citados acima em 2 de março de 2017, Ramon Gaspareto, Silvana Maria Chiqueleiro, Sérgio Fortes da Silva e Dilermando Carlos Marcon. Excelentíssimo senhor Eduardo Zorzi, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ramon Gaspareto, vereador no exercício da função nesta Casa Legislativa, vem com o devido respeito à Vossa Excelência, de conformidade com o regimento interno desta Câmara Municipal, e considerando as atribuições dos vereadores, apresentar a seguinte indicação ao senhor presidente da Câmara e ao senhor prefeito municipal: que seja realizada a melhoria e instalação de nova lombada no perímetro urbano. Em 9 de março de 2017, assina o vereador Ramon Gaspareto. Rondinha, 17 de março de 2017, Eduardo Zorzi, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Prezado senhor, honra-nos cumprimentá-lo na oportunidade que vimos remeter para apreciação e aprovação nesta Casa Legislativa o relatório de gestão, período de janeiro a dezembro de 2016. Sem mais para o momento, subscrevo-me, Walter João Bortolucci, secretário municipal de saúde. Declaração. Declaramos para os devidos fins que o relatório de gestão municipal anual, janeiro a dezembro de 2016, da Secretaria Municipal da Saúde, foi agendado nesta Câmara de Vereadores em 17 de março de 2017 e será apresentado na sessão ordinária da Câmara de Vereadores do dia 29 de março de 2017. Sem mais a declarar, firmamos a presente declaração em 20 de março de 2017, Eduardo Zorzi, presidente da Câmara. Edital de convocação. Ezequiel Pasquete, prefeito municipal de Rondinha, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e em atendimento ao artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar número 101/2000, convoca a todos os rondinhenses para audiência pública de apresentação do PPA, Plano Plurianual, 2018-2021, a realizar-se no dia 10 de abril de 2017, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Rondinha, gabinete do Prefeito Municipal, em 20 de março de 2017, Ezequiel Pascoete, Prefeito Municipal. Moção de repúdio número 1/2017. Senhor Presidente, senhores vereadores. Os vereadores com assento nesta colenda Casa Legislativa vêm resguardados pelo regimento interno desta Casa, em seu artigo 149º, propor esta moção apoiando ao que segue. Apresenta-se esta moção de repúdio à proposta da emenda constitucional PEC 287/2016, que retira direitos dos trabalhadores, em especial daqueles que recebem um salário mínimo das agricultoras e agricultores familiares, que são responsáveis pela produção de aproximadamente 70% dos alimentos que vão à mesa do povo brasileiro, e dos professores, que já enfrentam inúmeros problemas e desafios no cumprimento de seu dever, face à desvalorização e ao descaso com a educação neste país. Como representantes do município, manifestamos extrema preocupação com a chamada reforma da Previdência. Trata-se de um conjunto de medidas encaminhadas pelo atual governo à Câmara de Deputados que prevê, entre outros pontos, a mudança na idade mínima das aposentadorias, que passa a ser de 65 anos, indistintamente para homens e mulheres das áreas urbana e rural. Tal mudança representa um aumento significativo na idade mínima de aposentadoria de 5 anos para homens e 10 anos para mulheres. Estudos comprovam que em muitas regiões do país, especialmente do Norte e Nordeste, a expectativa de vida está abaixo dos 65 anos. Além disso, igualar a idade mínima de aposentadoria entre homens e mulheres é grande injustiça, pois a maioria das mulheres brasileiras tem a chamada dupla jornada, ou seja, trabalham fora, depois em casa, cuidando dos afazeres domésticos. Portanto, nada mais justo que as mulheres se aposentem antes, como determina a atual legislação e se repete em inúmeros países pelo mundo. Outro grave ponto da reforma proposta pelo atual governo estabelece a obrigatoriedade de contribuição de 49 anos com a Previdência, para que o trabalhador ou trabalhadora tenha direito à aposentadoria integral. A atual legislação estabelece 25 anos, ou seja, quase a metade. Na prática, essa medida representa o fim do direito à aposentadoria para a maior parte da população brasileira, que para se aposentar com salário integral aos 65 anos, terá que começar a trabalhar aos 16 anos de idade, com carteira assinada e contribuições permanentes durante este período. Sobre o pretexto da sustentabilidade do sistema previdenciário, a PEC 287 representa um enorme retrocesso num país com profundas desigualdades e diferenças. A médio e longo prazos, representará o aprofundamento da crise econômica e social que aflige milhões de brasileiros. Em contraposição ao falso dilema do déficit da Previdência, consideramos que existem outras formas de enfrentá-lo, que não a retirada de direitos conquistados com sacrifício pelo povo brasileiro ao longo das décadas. O combate à sonegação e à corrupção como forma de garantir o aumento da receita líquida do sistema de seguridade social. A utilização dos recursos arrecadados pela Previdência para a finalidade de não custear outros encargos do governo, principalmente o pagamento dos encargos da dívida pública. Assim, reiteramos aqui o nosso compromisso, enquanto vereadores de Rondinha, na defesa intransigente da Previdência Pública e Universal, a fim de garantir no futuro uma aposentadoria digna a todos os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, dos grandes centros urbanos e das áreas rurais. Apresenta moção de repúdio à PEC 287/2016, aprovada pelo douto plenário, será encaminhada aos excelentíssimos deputados e senadores para que tomem conhecimento deste ato e não votem a favor da proposta encaminhada pelo Governo Federal para a reforma da Previdência Social. Câmara Municipal de Vereadores, Rondinha, 24 de março de 2017. Guilhermando Marcon, Adair Menin, Renato Zanata, Silvana Chiqueleiro, Ramon Gaspareto, Dejane Tonin, Sérgio Fortes da Silva e Adão Domingos de Souza e o presidente Eduardo Zorzi assinam. Ofício número 108/2017, de 23 de março de 2017. Excelentíssimo senhor Eduardo Zorzi, presidente da Câmara de Vereadores, Valho-me do presente para cumprimentar Vossa Excelência a oportunidade que encaminhamos os projetos de lei de número 24 de 2017 a 30 de 2017 para apreciação e aprovação. Limitando o meu exposto, subscrevo-me. Atenciosamente, Ezequiel Pascoete, Prefeito Municipal. Os projetos, então. Projeto de Lei Municipal número 24, de 14 de março de 2017. Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com o CONCEPRO, Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública de Rondinha. Projeto número 25, de 2017, de 14 de março de 2017. Autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial, incluir no PPA e na LDO e dar outras providências. Projeto de Lei Municipal número 26, de 14 de março de 2017, isenta o pagamento do imposto sobre a transmissão inter vivos de bens imóveis ITBI no loteamento social do bairro Aparecida e dá outras providências. Projeto de Lei Municipal número 27, de 14 de março de 2017. Altera a Lei Municipal número 2111, de 2007, de 11 de abril de 2007, que cria cargos de provimento em comissão, altera padrão e dá outras providências. Projeto de Lei número 28, de 14 de março de 2017, cria cargo em comissão e funções gratificadas na Lei Municipal número 1718, de 10 de setembro de 2002, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas do município de Rondinha e da outras providências. Projeto de Lei número 29, de 14 de março de 2017. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Centro de Apoio Oncológico Luciano Caol e da outras providências. E o projeto de lei municipal número 30, de 15 de março de 2017, autoriza o Executivo Municipal a receber em doação equipamentos.
Passaremos agora ao grande expediente. Com a palavra o vereador Adão, pelo tempo de até 5 minutos.
Quero cumprimentar o presidente dessa casa, os colegas vereadores, o povo que nos assiste e o pessoal que nos ouve online. Muito bem. Também quero parabenizar o município de Rondinha pela passagem dos 52 anos de emancipação político-administrativa e dizer que tivemos muitas conquistas, obras que foram feitas por ambas as administrações que passaram e muitas obras que estão sendo concluídas e que estão em andamento. Então, para nós é uma honra fazer parte de uma administração que tanto contribui com o nosso município e com o povo rondiniense. E também quero falar um pouco sobre essa moção de repúdio sobre a PEC 287. Quero dizer que assinamos todos juntos. Isso aí é uma afronta ao trabalhador brasileiro, principalmente o trabalhador assalariado, que estão querendo fazer essas pessoas novamente pagar a conta que não é deles. Na verdade, Essa tem empresas e mais empresas com dívidas faraônicas com a Previdência e que os governantes desse país não têm coragem de cobrar. Agora, assaltar o trabalhador brasileiro da forma que está acontecendo aí, aí eles têm coragem. Gente, a JBS tem 1,5 bilhão endividada na Previdência. Tem o Banco do Brasil, tem o Banco Bradesco, inúmeras empresas grandes. Eu tenho aqui, ó, empresas com 467 bilhões de dívida na Previdência. E isso os governantes não veem. Agora, assaltar o humilde trabalhador, que tem, às vezes, que levantar às 6 horas da manhã para ir pegar um ônibus para ir trabalhar, e ter que trabalhar 50 anos, praticamente, para poder se aposentar? Digam que não querem aposentar essas pessoas, é mais bonito. É simples. Não querem pagar, não querem aposentar o trabalhador? Faça uma lei que não tem mais direito à aposentadoria, porque é isso que estão fazendo. Muito bem. Essa JBS é a mesma que está envolvida aí nessa operação carne fraca. É engraçado. Nós, brasileiros, assistir isso aí, tchê, ver umas empresas desse porte devendo na Previdência, nos enganando com carne de má qualidade, e nós temos que ficar quietos. Isso é incrível, não dá para acreditar que o povo brasileiro é tão pacífico de ficar quieto com isso aí. Muito bem, mas fazem uma conta aí, não, mas agora estourou isso aí, vai atingir muito forte para o lado da exportação, que tem 20% do volume de carne produzida no país, que é a exportação. Mas e qual é o montante maior? É os 20% ou são os 80% produzidos e que são consumidos internos? Eu entendo o seguinte, isso é óbvio que é discussão a nível federal, mas o povo tem que ficar sabendo. Gente, não dá para concordar com isso. Olha aqui, ó, governo Dilma, um corte de 10 bilhões na educação, 9 bilhões na saúde, empréstimos no valor de 50 bilhões para países. Para o exterior, foi para o exterior isso aí, países vizinhos. Isso não é possível. Não é possível que aconteça isso. Não se entende o objetivo desse dinheiro lá para fora, com tanta coisa para fazer aqui dentro. E se indigna. E saber que a gente não tem força para chegar para resolver situações dessa forma. E também quero dizer que estivemos na linha Cachoeira Branca, recebemos a visita do ex-deputado Wilson Kovács, veio trazer uma notícia muito boa, que o Kovács Filho interveio numa verba de R$250 mil para melhorias do pavilhão da linha Cachoeira Branca. Temos que agradecer. E mais, dizer que o Kovács Filho é contra essa PEC 287. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Adair Menin, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores e vocês que estão nós assistindo nesta noite e quem nos acompanha. Queria colocar um pouco sobre o mês que nós estamos encerrando, esse mês de março, onde temos que parabenizar as mulheres pelo seu dia. Foi dia 8 de março, dia da mulher. Então a gente quer parabenizar porque nós temos mulheres também participando nesta casa. Então, que vocês fazem o seu papel muito bem feito, parabenizar a vocês, parabenizando as vereadoras, colegas vereadoras, parabenizamos todas as mulheres do nosso município. Também no último dia 11 de março, no CTG Pousados Tropeiros, tivemos a escolha das soberanas. Então, essas 6 gurias que vão representar o nosso município na nossa feira, acho que não foi só pelo quem ganhou, mas assim pela participação, quem participou deste evento. Foi um evento muito bem programado, o pessoal da SICAR nossa está de parabéns, e o pessoal do CTG Pousados Tropeiros também, que se fizeram presente e ajudaram nessa organização. Então, a elas, a essas representantes, as que ganharam os parabéns, e as outras também que representaram, também os nossos parabéns também. Ontem nós tivemos, então, 52 anos do nosso município. Parabenizar, não é parabenizar o prefeito nem os vereadores, mas parabenizar o povo do nosso município. Se o nosso município está crescendo, é porque cada pessoa desse município faz a sua parte. Então, todos os munícipes desse município estão de parabéns. Temos aqui um convite, o colega Dom já colocou muito bem, sobre a PEC 287, que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais convida a todos para uma reunião no Museu Evangelizador amanhã, às 14 horas. Terá uma pessoa que irá esclarecer sobre isso. Então, quem quiser participar está convidado. É um convite que o sindicato está fazendo a todos os trabalhadores do nosso município. Acho que vale a pena estar presente para ver o que vai explicar esse palestrante. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Dejane Tonin, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite a todos. Estendo os cumprimentos ao presidente desta casa e todos os vereadores aqui presentes, também as pessoas que nos acompanham, tanto online quanto aqui, presentes nessa sessão. Agradecer a presença e estender o convite a mais pessoas. Dizer que Rondinha esteve de aniversário ontem, né, feriado municipal. Este município que foi construído por homens e mulheres, na igualdade, né, neste mês mesmo tendo o Dia Internacional da Mulher, penso que o ser humano ele é igual, né, a mulher, o homem, eles têm os mesmos direitos, as mesmas obrigações. Se instituiu por força da necessidade esse dia, mas que isso, com o passar do tempo, tanto na política quanto nos demais setores, as mulheres passem gradativamente a exercer papel de igualdade. Não vejo necessidade de se fazer diferença, né? na diferença física, na diferença emocional, a complementação como ser humano no trabalho, na dignidade, na competência e também na busca do progresso. Época de safra também, esse nosso município, produtor de grãos também, entre outras potencialidades. Agradecer também ao Criador pela oportunidade de colheita. Parece e se percebe um ano farto, uma colheita satisfatória. Eu penso que também não é só nossa essa competência, vem de alguém maior também, então fica também um agradecimento. Parabenizar as atividades alusivas também ao Dia do Município, parabenizar as pessoas que também de fora, nas redes sociais, se manifestam, parabenizam e valorizam este lugar, que nós temos o privilégio de morar aqui. Quem não está, todos os rondinenses que eu conheço que estão fora, valorizam, querem bem e têm orgulho de ser rondinense, não diferente a nós também aqui. Parabenizar a nossa Câmara também, os vereadores, pelo apoio às duas moções de repúdio, uma da PEC 287, bem explicada já por quem já fez uso da palavra e também na ordem do dia, e também dizer que tem mais uma que o presidente depois explicará, a moção de repúdio ao pedágio da rodovia 386, que assinamos também os vereadores, que depois será explicado. Me comovi, achei bem importante ao ler, o auxílio ao Centro Oncológico de Erechim, Luciano Caol. Quem já teve oportunidade, conhece esse espaço, garante, e acho que o município nada mais justo que contribua. Que dê preferência, contribua gratuitamente, que ninguém precise, mas na necessidade é um espaço importante, é um atendimento humano, um atendimento necessário, quando precisa. Então, demonstro apoio a essa iniciativa. E também dizer que a Escola Condedeu, colegas vereadores, enviou um cartão de felicitações pela Páscoa, está, eu já deixo lá com o secretário, e estendido dos professores da escola, um abraço a esta Casa Legislativa, aos nobres vereadores. E deixar, então, um apoio, uma prudência, e que se aprove realmente os projetos importantes, que este município, com 52 anos, continue nesse ritmo de progresso e de desenvolvimento, com a nossa contribuição também enquanto vereadores.
Com a palavra, o vereador Amon Gaspareto, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite a todos. Cumprimento o presidente dessa casa, Eduardo, assessor Marcelo e demais vereadores. Gostaria de, primeiramente, então, parabenizar as mulheres pela passagem do seu dia. Parabenizar também o nosso município pelos seus 52 anos. E gostaria de comentar um pouquinho a respeito das minhas indicações, junto com a bancada do PT e a bancada do PDT. Então, a primeira indicação foi feita, foi a colocação de tampas de concreto em bueiros da rua Tiradentes. Por quê? Porque foi realizado o capeamento asfáltico, que, por sinal, ficou bom, em frente a Cagil, muito bom. Porém, as bocas de lobo ali ficaram abertas e, em dias de chuva, o mau cheiro é intenso. Então, os moradores, ali nós temos uma clínica de saúde, Estúdio Pilates, de Franciele Gadini, em frente. Nós temos uma casa do Seu Eurico Trento, que possui uma tampa de metal, porém já está bem torta, digamos assim. Então, solicitei, a pedido dos moradores, essas tampas de concreto. Outra indicação, solicitei, então, uma melhoria nas lombadas. Algumas lombadas na rua Nossa Senhora do Rosário, próximo à Mecânica Ludic, onde os moradores reclamam que os carros descem com muita velocidade e tem crianças ali. Então, solicitei a lombada, que seja feita a melhoria. Se não for possível isso, que a administração talvez consiga uma outra solução para reduzir a velocidade nesse trecho. E também uma indicação que já foi feito um abaixo-assinado há mais ou menos 8 anos, ainda quando Cantoni era prefeito, entregue nas mãos dele pela comunidade, pela população, aqui na escola, nos moradores aqui da próximo da Escola Nova, aqui na Júlio Maílios. Então fizeram abaixo-assinado, solicitaram uma lombada, entregaram em mãos ao Cantoni. Cantoni prometeu que faria, porém até hoje não foi feito. Então agora, como tem a escola ali, então eu gostaria que fosse feito isso, né? Uma segurança a mais para as crianças que ali vão estudar. Ao mesmo tempo, gostaria de parabenizar a comunidade Cachoeira Branca, o deputado Covatti Filho, pela destinação de uma emenda de 250 mil. Parabéns, há muito tempo essa comunidade lutava por uma emenda, já havia pedido várias vezes, né? Então agora finalmente chegou. Ao mesmo tempo, então, parabenizar o deputado Marcon e o deputado Cherini, também ambos destinaram uma emenda de 250 mil cada um. Então o município de Rondinha, ele, nesse mês de março, ele está ganhando 750 mil para investimentos em ginásios. Tá? 250 do Covatti, 250 do Marcon e 250 do Cherini. E só para citar, eu votei contra o projeto de lei 28, porque eu me mantenho contra as criações de FG. Até porque, na exposição de motivos do prefeito, ele diz o seguinte, que a criação de cargo em comissão e das funções gratificadas se faz necessária, prestem atenção, para garantir melhor atendimento à população, por se tratar de saúde pública, ou seja, possui caráter essencialmente público, integral e universal. Sou a favor da extinção de cargos, por mais que aqui diga que vai ser reduzido o salário, não vai ter ônus para o município, mas eu sou contra nova criação de FG, como já me mantive contra lá em fevereiro. Tá bom? Eu acho que se a pessoa está trabalhando para melhorar o atendimento à população, então quem não ganha FG não tem necessidade de prestar um bom atendimento à população. Seria isso? Tá? Então, eu sou contra a criação de FG. A pessoa que está trabalhando lá, ela tem por dever garantir um bom atendimento à população. Seria isso. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora Silvana Chiqueleiro, pelo tempo de até 5 minutos.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, o assessor jurídico, secretária, demais colegas vereadores, em nome do nosso colega ex-vereador Hernani, cumprimentar quem aqui nos assiste e também quem nos ouve, então, pelo portal da Câmara. Em primeiro lugar, quero desejar a nós, vereadores, não fiz uso da palavra na primeira sessão do ano, então, por isso, vou usar agora para dizer que desejo a todos nós um bom trabalho, um trabalho efetivo e que vem em prol da população rondinense que nós representamos aqui nesta casa. Também parabenizar as mulheres, né, nossas companheiras, né, pela passagem do seu dia 8, né, que é uma luta ainda, como disse a Dejane, deveríamos ser todos iguais, infelizmente ainda persistem falas e atitudes machistas, né, de diferenciação entre gêneros desnecessárias, que a diferença é saudável até que ela até que não prejudique nenhum dos lados, né? É saudável. Quando começa a prejudicar, aí passa a não ser mais uma coisa boa. É por isso que ainda temos, como tem de outros gêneros também, ainda muito preconceito e muita diferença. Quanto ao município, que esteve completando 52 anos de emancipação política administrativa, quero também parabenizar o povo rondinense. Por sermos o que somos hoje, é graças ao trabalho de todos, do pioneirismo de muitos, né, e de quem hoje ainda luta e trabalha para que o município avance. Faço minha fala principal à questão da moção de repúdio à PEC 287, da chamada reforma da presidência. Conversei com colegas vereadores, propus essa moção, que foi aceita por todos, né? Porque, como já bem falou o colega Adão e os demais que já passaram pela tribuna, o povo brasileiro, mais uma vez, está fadado a pagar por erros que foram não da população e do trabalhador, mas sim dos governantes, que se vota pensando que se vai eleger alguém que defenda os direitos do povo, infelizmente, quando chegam ao poder, se vislumbram com o poder e acabam pensando em si mesmo, né, e não naqueles a quem representam. Não concordo com isso. Esta PEC vem prejudicar o povo brasileiro, o trabalhador brasileiro, né? Lembro que no dia 15, aqui no município, dia 15 de março, no dia da paralisação nacional, as escolas, né, puxaram à frente, vamos dizer assim, e fizeram uma manifestação de repúdio também à reforma da Previdência. Não pude me fazer presente nesta manifestação, justifiquei nas duas escolas o porquê. Eu estou estudando e nesse dia eu precisava ir a Santa Maria. Não tinha como estar aqui no horário e chegar a tempo lá para a aula. Então, não estive presente, mas dei meu apoio para que essa manifestação acontecesse. Porque ainda acredito que os professores são as cabeças pensantes de todo o país e de todo o município e precisam puxar à frente se ninguém puxa, para as coisas que vão contra os direitos da população. Então, dei apoio, porque nós precisamos ter essa clareza. Cabe a nós também, como formadores de opinião e de ideias, fazer esse trabalho. Então, parabenizo as escolas e digo também que está sendo organizado pelas escolas um abaixo-assinado, né, uma coleta de assinaturas, que depois a gente pede que, junto com a moção que foi aqui assinada, que está aqui sendo aprovada hoje por todos os vereadores nessa casa, sejam enviados, então, aos deputados, né, aos senadores, para que eles votem contra lá em Brasília. né? Como disse o Adão, o deputado Kovács já se manifestou contra. Os deputados do partido do PDT, do, né, Democrático Trabalhista, também são contra esse assalto ao povo brasileiro, né? E que se pague, que se pague quem paga, quem deve a Previdência, quem deve é o governo que pague. Sejam as empresas que devem muito à Previdência Social em impostos, né? Mas não ficaram devedoras as propinas que pagaram por aí. Então, se tinham dinheiro para propina, que paguem a Previdência também. Não é justo o povo pagar mais uma vez pelo erro dos outros. Então, essa é a nossa opinião. Se tinha dinheiro para pagar propina, que tenha dinheiro para cumprir com seus impostos, eles também, porque o cidadão tem que cumprir com os seus. Outra questão, da forma como vai, estamos caminhando para um Estado neoliberal, um Estado mínimo. Só que um Estado mínimo deveria ser mínimo em impostos também. Mas o brasileiro, ninguém tirou impostos. Muito pelo contrário. Continua crescendo o número de tributos que o povo brasileiro tem que pagar, enquanto que o retorno que está sendo dado está cada vez pior, tanto na saúde, quanto na educação, em todas as políticas públicas básicas para a população. Então, se é para ter Estado mínimo, que ninguém pague mais imposto também. Certo? Então, essa é a nossa opinião. Agradeço aos colegas vereadores que aceitaram e como nós, né, também aceitei e assinei, concordo com o presidente na questão da 386, que depois você vai colocar, né? Então, a gente tem que se unir e fazer pelo menos um pouquinho do nosso papel, porque somos poucos, mas juntando dá bastante. Certo? Muito obrigada. Era isso.
Com a palavra, o vereador Dilermano Marcon, pelo tempo de até 5 minutos.
Boa noite, presidente Eduardo Zorzi, ao nosso jurídico, meus colegas vereadores, ao povo aqui presente, sejam muito bem-vindos, sempre estão convidados para apresentar aqui. Quero dizer uma boa noite aos ouvintes do portal da Câmara de Vereadores de Rondinha. Em nome da minha colega Dejane, colega Silvana, quero parabenizar todas as mulheres da nossa cidade pelo seu Dia Internacional da Mulher. Quero agradecer a cada candidata pela belíssima apresentação da escolha da soberana da Rondileite. Meus parabéns. Também quero agradecer aos professores e aos alunos pelo manifesto contra a nova reforma da Previdência, que o nosso governo quer implantar aos nossos trabalhadores, que com a luta de nosso povo conquistamos nossos objetivos. Obrigado pelo convite, professores. Podem contar comigo. Sou representante de vocês dentro e fora da Câmara de Vereadores. Também na última semana tivemos uma audiência em Porto Alegre com o secretário de Transportes do Rio Grande do Sul, senhor Pedro Westphalen, onde foi feito o pedido de lombadas eletrônicas na RS-404. Também a recuperação da estrada 143, que liga Rondinha a Constantina, onde fomos muito bem recebidos. Também, por curiosidade, todos os eventos que acontecem aqui em Rondinha, até mesmo em rádio e jornais, falam tanto em que nosso município está em quarto lugar na suinicultura e quinto lugar na produção de leite. Eu acho que não é só privilégio para o nosso município. Eu acho que gera muito imposto e retorno para o nosso município. Privilégio vamos deixar para nossos criadores, produtores e fornecedores. que o retorno desses nossos impostos, nós podemos dar 100% do transporte universitário. E também dá muito bem para nós termos um médico 24 horas de plantão. E tem muito mais coisa para fazer no nosso município. Era isso, meu muito obrigado.
Com a palavra o vereador Zico, pelo tempo de até 5 minutos.
Quero cumprimentar primeiramente a presidente da casa, secretário, professor jurídico, colegas vereadores e as pessoas que nos assistem na noite de hoje. Também quero cumprimentar os ouvintes do portal da Câmara, que nos acompanham no dia a dia. Quero falar sobre uma verba que recebemos o ofício esta semana. Tivemos reunião também em Porto Alegre, eu, Marcon e o Ramon, juntamente com assessoras do deputado Marcon, e também nos passaram a semana que estaria liberando, através do Ministério dos Esportes, com acompanhamento do nosso deputado, R$ 250 mil, que será para 125 mil para a comunidade Linha Zate e 125 mil para a comunidade Linha Formosa. Isso é fruto do trabalho das viagens que a gente faz em Brasília e que a gente leva os projetos bem encaminhados e que a gente consegue trazer esses recursos para o nosso município. Então, além da função de fiscalizador, nós temos a função também de buscar recursos fora do município. Na sessão passada, o vereador Menin levantou um assunto interessante e até polêmico quando fala a respeito de pessoas que têm que dar exemplo, seja vereadores ou pessoas que têm que dar exemplo de emplacar seus veículos no município. Quero dizer ao vereador Menin que eu tenho o costume de dar nome aos bois, tá? Enquanto vereador, tenho o meu veículo de trabalho, que é fornecido pela empresa de Ronda Alta, emplacada naquele município, então a empresa me fornece o veículo, por esse motivo tenho uso do meu veículo como vereador emplacado para uma empresa que trabalho que é fora do meu município, por falta de oportunidade de emprego mesmo nesse município aqui, que até hoje não se vê vereador e nem prefeito e nem secretários vir aqui na tribuna e dizer que alguma empresa está se instalando para gerar emprego e renda para os nossos cidadãos rondienses. Pelo contrário, é um fecha-porta nesse município aqui, tanto de comércio quanto de alguma empresa que tenta se instalar aqui. Então, digo que é um assunto polêmico, eu gostaria que o vereador tivesse a ousadia de vir aqui, não só defender o interesse do prefeito, mas também e defender o que é do povo. Cobra dos funcionários que têm carros emplacados no município vizinho, no município de fora, ok? Então, acho que começa por aí o caminho. Vamos dar exemplo dos funcionários que estão com os veículos emplacados fora do município. E quero dizer que os meus carros particulares estão emplacados aqui em Rondinha, sim, e pago imposto para o meu município, certo? Também vi no jornal, em meios de comunicações, o vereador e presidente desta casa, Dudu Zorzi, juntamente com o prefeito municipal, representando o executivo e representando o legislativo, colocando numa matéria que eu, sinceramente, de que se unem executivo e legislativo para aprovar uma liberação de R$ 7 mil por parte do executivo e do legislativo R$ 3 mil para pagar o transporte universitário para os nossos estudantes. Quero te dizer, presidente, que não fomos comunicados na outra sessão de que seria desta forma, foi uma iniciativa própria, sem consultar nós vereadores até o momento, e até hoje não soubemos de acordo como foi, que eu acho isso vergonhoso. Falo isso porque, enquanto outros municípios, bem menor do que o nosso, estão dando transporte gratuito para os universitários. É vergonhoso ver um pai, uma mãe, ver um recibo chegar no final do mês para um aluno que estuda, um universitário que estuda no município vizinho de Sarandi, pagar R$ 242 de transporte universitário. Então, eu acho que o nosso município, enquanto ele fala de gastar aproximadamente R$ 200 mil numa ronda de leite e não se tem dinheiro para dar transporte universitário, enquanto o município vem projetos subescuros, sem explicações concretas e reais, vem projetos aqui criando cargos de confiança, talvez sem haver necessidades, e com FG, liberações da FG. Se temos dinheiro para estar dando FGs à vontade, não temos dinheiro também para dar o transporte universitário e fazer o povo, muitas e muitas vezes, fazer careiro no posto de saúde, pedir remédio que não tem remédio, nem o básico está em falta. Então, acho que nós temos numa contradição muito grande a respeito disso. Também fico triste em ver que temos que ver o executivo fazer acordo com pessoas que moram em casinhas sem condições de liberar. Acabamos aprovando, mas ver os municípios vizinhos, o nosso município tem que fazer acordo de fazer as pessoas se mudar de onde moram, ir para o terreno, dar infraestrutura e tal, e dar uma liberação de R$ 3.500 para as pessoas irem morar por conta própria em cima do terreno público. Enquanto nós enxergamos Sarandi dando casinhas populares, enquanto nós enxergamos nos municípios da Ronda Alta e Constantina, o nosso, mais uma vez, fica para trás. Isso é vergonhoso. Eu acho que isso é uma vergonha. Eu acho que se... Eu, nesse momento eu faço um convite para os... É até 10 minutos, conforme o regimento.
Enquanto nesse eu for momento, presidente dessa casa...
Conforme o regimento...
É até 5 minutos. Nós vamos manter a ordem em respeito às pessoas que aqui estão. Até no último ano, nós tínhamos isso de praxe.
Mudou, tá? O regimento?
Enquanto foi aprovado, eu for o presidente, vai ser esse casa? Tempo, vereador. Peço que o senhor finalize o seu discurso, para nós mantermos a ordem desta sessão ordinária.
Me apresente o regimento que mudou as leis dessa casa. Me apresente, senhor presidente.
Peço que o senhor finalize isso. O discurso.
Caso contrário, até que não seja criado novo regimento, seguimos o que é, de fato, o regimento escrito e assinado por esta casa.
Estou pedindo que o senhor finalize o seu discurso.
Estou finalizando o meu discurso. Então, também quero parabenizar os professores, pais e alunos que se organizaram no dia 15 para mostrar para o nosso povo de Rondinha que são contra a reforma da Previdência. Pena que eu não vi o prefeito nesse manifesto, não vi presidente desta casa e não vi alguns outros colegas vereadores nesse manifesto. Parabenizo os vereadores que lá estavam presentes. Me apresente o regimento, senhor presidente, o máximo em 15 dias. Muito obrigado.
Finalizo o discurso, vereador. Meu boa noite a todos. Gostaria de saudar secretária Dejane, assessor jurídico Marcelo, público que nos assiste neste dia, também quem nos ouve através do portal da Câmara. Fica a minha saudação ao ex-presidente desta casa, vereador, ex-vereador Hernani Tress. Peço escusas, pois às vezes tem alguns assuntos polêmicos, mas nós vamos trabalhando dessa forma. De início, enquanto eu for o presidente, este recurso que eu acabei autorizando, vereador Zico, foi de iniciativa minha, legal. Vergonhoso é fazer o que muita gente fazia no passado. Não quero aqui me ater. Mas acho que o recurso que está sendo ajudado à Associação Rondiense é importante, sim. Talvez tenha municípios que não cobram pelo transporte escolar, mas com certeza cobram por uma carga de cascalho, cobram por um serviço de máquina, cobram talvez por um escavo, Então, eu acredito que, por mínimo que seja, este recurso é importante. E nós vamos seguir trabalhando dessa forma. Vocês tiveram a oportunidade, o ano passado, também de presidir, através da vereadora Silvana, o senhor esteve nessa função por algum tempo também, e nós sempre mantivemos o respeito. E isso eu peço, independentemente de partido, que aqui se mantenha o respeito. Gostaria de parabenizar as soberanas que foram escolhidas no dia 11 de março, no CTG. Todas mostraram muito empenho, muita dedicação, e o que nos deixa feliz, pois engrandeceu ainda mais a disputa. As eleitas, deixo os meus votos de um excelente reinado, que já se inicia com um evento muito importante para todos nós, que é Arão de Leite 2017. Por mais que alguém não leve a sério, mas é uma feira importante, é a oportunidade que aqui o nosso agricultor, o nosso comerciante, ele tem de mostrar aquilo que se produz e aquilo que se tem para comercializar no nosso município. Há algum tempo não havia feira nesse município, mas por outros motivos, junto com a associação comercial, foi definido de que esse recurso, ao invés de gastarmos em feira, nós iríamos gastar na barragem de contenção do Arroio Lambari, e dessa forma foi conduzido. Questão de empregos. Complicado vir aqui e falar do nosso município, que não se tem empresa. Fica a critério de todos aqui, vereadores, para que se unam na busca por isso, por essa empresa, na busca, então, daquilo que se quer. Seja mostrando a sua contrariedade à PEC 287, ou seja, contra as instalações das praças de pedágio. Eu acho que num país onde vivemos uma onda de desemprego muito grande, onde mais de 13 milhões de pessoas perderam seu emprego ao longo dos últimos anos, fica complicado querer acreditar isso somente ao nosso município. Fico feliz porque aqui as pessoas trabalham, vivem felizes. Estamos finalizando uma safra recorde, no meu ponto de vista. Talvez iremos viver muitos anos e não iremos ter uma safra boa como essa, agregando valor não somente às propriedades rurais, pois vejo aqui alguns produtores, mas também vejo que trará, com certeza, um benefício para os nossos municípios, injetando, com certeza, emprego e uma renda maior ainda às pessoas que aqui residem. Aproveito para dizer que não pude me fazer presente no dia da caminhada, mas que sou favorável à moção de repúdio apresentada pela vereadora Silvana. Conversei com o pessoal da Escola Condedeu, da Escola Charan. Contem com o nosso apoio, com o meu apoio enquanto presidente e com o apoio desta casa. Estamos aqui para fazer trabalho importante, sou contra essa PEC. Infelizmente, ela vem num momento difícil, justamente para tirar os direitos das pessoas que fazem o nosso país andar. Aproveito a oportunidade para parabenizar o nosso querido município também pela passagem de aniversário do 52º ano de emancipação político-administrativo. Como munícipe, posso dizer que me orgulho muito da nossa história de dedicação e trabalho que desenvolveu uma comunidade, que apesar de pequena de tamanho, é grandiosa pelas suas pessoas e história. Como representante do Poder Legislativo, aproveito para frisar que nos próximos anos continuaremos baseando nossas condutas e ações na busca pelo desenvolvimento contínuo e de qualidade da nossa cidade. Aproveito também o meu espaço e na condição de presidente desta casa com o apoio dos demais colegas. Eu estive participando numa reunião na última segunda-feira no município de Sarandi, na Câmara Municipal de Vereadores. E essa reunião nós chegamos na seguinte condição, de que os presentes que ali estavam, o presidente do Legislativo de Sarandi, eu, presidente da Câmara de Carazinho, Palmeira das Missões, Barra Funda, Liberato Salzano, fizemos o nosso manifesto. Nos posicionamos contrários à instalação do pedágio, pois entendemos que a responsabilidade pela manutenção e melhorias da rodovia deve ser feita pelo governo federal, através do DENIT, como vem fazendo até o momento, conforme segue um documento anexo que foi assinado por todos os vereadores desta casa. Que caso haja efetivamente a outorga de concessão previsto inicialmente até Carazinho e que o mesmo seja estendido até o município de Sarandi, no mínimo, caso não haja possibilidade de irmos até Iraí. Que caso haja concessão, seja feita a revisão no valor apresentado das tarifas, cuja base foi de março de 2015, e que a tarifa em cada praça de pedágio seja menor do que aquela apresentada pela NTT em audiências públicas realizadas. A tarifa deve ser de acordo com a realidade econômica que se vive atualmente e que não traga prejuízos à população, de forma a atingir a economia dos municípios atingidos pelos pedágios. Ainda, que se manifestem contrários ao prazo de concessão previsto de 30 anos, devendo o mesmo ser diminuído para no mínimo 20 anos. Que haja redução do número de praças de pedágio na BR-386 para 3 praças, inicialmente prevista para 4 praças. Desta forma, reiteramos aqui o nosso compromisso enquanto vereadores e eu enquanto presidente desta casa, na defesa intransigente de toda a coletividade com a efetiva adoção de medidas que possam assegurar a dignidade do povo. O presente documento será publicado amanhã por esta casa e pelo douto plenário será encaminhado aos excelentíssimos deputados e senadores para que tomem conhecimento deste ato e não votem a favor da proposta de instalações de praças de pedágio na rodovia 386 com as ressalvas alhures mencionadas. Portanto, a gente, através dessa reunião, já começa colhendo os frutos, pois hoje, conversando com o deputado Jerônimo Gergen, ele me dizia que nós vamos conseguir adiar isso e, ao menos, as pessoas envolvidas com isso, acredito que, se pensarem um pouquinho mais com carinho, deverão reavaliar a instalação das lombadas eletrônicas, as instalações dos pedágios na BR-386, pois é a principal fonte de ligação da nossa região com a capital do Estado, é uma importante rota de escoamento da nossa produção, não somente de grãos, mas de toda a matéria-prima e de tudo aquilo que se produz na nossa grande região. Era isso, meu muito obrigado. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 24, de 14 de março de 2017.
Autoriza o Executivo Municipal a firmar convênio com o Concepro. Relatório, cuida-se de proposição apresentada pelo Poder Executivo Municipal visando a autorização para firmar convênio com o Conselho Comunitário para a Segurança Pública de Rondinha, com o repasse mensal de R$ 536,00, bem como o pagamento de 80% do salário mínimo nacional para fins de custear despesa de moradia de um policial militar. É breve o relatório, eis o parecer. Segundo a doutrinadora Maria Silvia Zanella de Pietro, o convênio não constitui modalidade de contrato, embora seja um dos instrumentos de que o poder público se utilize para associar com outras entidades públicas ou com entidades privadas. Define assim o convênio como forma de ajuste entre o poder público e entidades públicas ou privadas para a realização de objetivos de interesse comum mediante mútua colaboração. É, portanto, a avença de natureza cooperativa na qual os partícipes visam a consecução de um objetivo comum, assumindo deveres destinados a regular atividades harmônicas na busca da realização de um mesmo e idêntico interesse público. A possibilidade de celebração de convênios de cooperação entre as entidades federativas encontra amparo no artigo 241 da Constituição Federal, que assim propõe ou dispõe. Artigo 241, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Dito isso, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade, entabulados no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais regimentais, esta comissão emite parecer favorável e é o parecer, contudo, a consideração superior em 29 de março de 2017 assinam Adão Domingos de Souza, Renato Luiz Anata, Ramon Gaspareto, Adair Antônio Menin, Sérgio Antônio Fortes da Silva e o assessor jurídico Marcelo Grejani.
Coloco em discussão o projeto de lei número 24, de 14 de março de 2017.
Senhor presidente, boa noite para você, boa noite aos vereadores e demais senhores que nos assistem. Sobre esse projeto, esse dinheiro que o município passa para o Consepro, seria para que se algum policial quisesse vir morar em Rondinha, pagaria até 80% do salário mínimo. Como não tem ninguém, então eu gostaria que fosse feito um ofício, um documento, uma moção, uma indicação e formasse uma comissão nossa para que nós conversássemos, marcássemos uma audiência Sarandi ou Passo Fundo, na Brigada, para que esse dinheiro, já que a gente ouve que os brigadianos, os policiais não recebem salário, alguma coisa, que fosse feito esse dinheiro até que não vem um morador, que pagasse para um brigadiano e ficasse à noite no nosso município. Esses 700, 600 reais, que fosse doado para o município que a brigada tem um carro, que ele ficasse na nossa cidade. Porque a gente ouve e fica sabendo que existem fatos de acontecimento, tem que esperar vir esses brigadianos dos outros municípios. E aonde nós aqui teríamos condições de ter um, que fosse esse dinheiro feito em hora extra, algum jeito para pagar eles. Era isso, muito obrigado.
Vamos, Renato, providenciar que se faça isso durante a semana e vamos encaminhar aos responsáveis. Coloco em votação o projeto de lei número 24, de 14 de março de 2017. Os contra, levantem-se e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da comissão permanente do projeto de lei número 25, de 14 de março de 2017.
Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. 29 de março de 2017. Adão Domingos de Souza, Ramon Gaspareto, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Renato Luiz Anata, Deir Antônio Menin, Marcelo Grigianin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 25, de 14 de março de 2017. Coloco em votação o projeto de lei número 25, de 14 de março de 2017. Os contra, levantem-se e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei nº 26, de 14 de março de 2017.
Com efeito, a iniciativa é do Poder Executivo. O projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. É o parecer, contudo, a consideração superior. 29 de março de 2017, Adão Domingos de Souza, Renato Luiz Anata, Ramon Gaspareto, Adair Antônio Menin e Sérgio Antônio Fortes da Silva, Marcelo Grejanin, assessor jurídico.
Coloco em discussão o projeto de lei número 26, de 14 de março de 2017. Coloco em votação o projeto de lei número 26, de 14 de março de 2017. Os contra, levantem-se e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da comissão permanente do projeto de lei número 27, de 14 de março de 2017.
A matéria posta em baila se resume na extinção do cargo de coordenador do programa União Faz a Vida, da Lei Municipal número 2111/2007. As razões para o pleito, segundo informado, estão jungidas no fato de que o programa em que, que o cargo está inserido não mais aderido pela administração pública. É corolário lógico que, não necessitando mais do cargo, pode a administração pública promover sua extinção no quadro dos servidores, mostrando-se suas alegações pertinentes. Assim, a iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e o princípio constitucional da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação em 29 de março de 2017. Adão Domingos de Souza, Ramon Gaspareto, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Renato Luiz Anata, Adair Antônio Menin, Marcelo Grigianin assinam.
Coloco em discussão o projeto de lei número 27, de 14 de março de 2017. Coloco em votação o projeto de lei número 27, de 14 de março de 2017. Os contra, levantem-se e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da comissão permanente do projeto de lei número 28, de 14 de março de 2017.
Parecer. Preambularmente, é necessário que se faça uma individualização da análise dos pleitos constantes no presente projeto, ao passo que no artigo 1º trata-se da extinção de cargo, quando que no artigo 2º a matéria é referente à criação de cargos, ambos com referência à Lei Municipal número 1718 de 2002. Pois bem, ao no que se refere à extinção do cargo de coordenador da Vigilância Sanitária, é poder discricionário da administração pública legislar sobre as matérias internas. Entendendo dessa forma, a necessidade da extinção do referido cargo deve se pautar nos princípios norteadores da administração pública. No caso, a intenção da extinção do cargo encontra amparo no artigo 37 da Carta Magna, restando em harmonia com a legislação vigente. Já no artigo 2º, o pleito é a criação dos cargos em comissão e a inclusão de funções gratificadas da mesma forma na Lei Municipal número 1718 de 2002. Com efeito, como dito, trata-se de criação de cargos em comissão. Os cargos de provimento em comissão são próprios para a direção, comando ou chefia de certos órgãos, para os quais se necessita de um agente que, sobre ser de confiança da autoridade, nomeante se disponha a seguir a sua orientação, ajudando a promover a direção superior da administração. Ademais, o projeto apresentado vem acompanhado das atribuições dos cargos que, a modo grosso, estão em consonância com o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. Já no que se refere às funções gratificadas, há expressa previsão legal no artigo 72 do regime jurídico dos servidores públicos municipais de Rondinha. Todavia, ficar ressalva que as atribuições referentes aos cargos ora criados devem divergir das atribuições do cargo ora extinto, sob pena de afronta à Constituição Federal. Desta forma, a iniciativa do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio constitucional da legalidade. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. Assinam Adão Domingos de Souza, Renato Luiz Anata, Adair Antônio Menin, Sérgio Antônio Fortes da Silva e o assessor Marcelo Grigiani.
Coloco em discussão o projeto de lei número 28, de 14 de março de 2017.
Peço discussão. Novamente, eu gostaria de me opor a esse projeto, onde cria uma FG para chefe de equipe da saúde, uma FG para supervisor administrativo da Secretaria de Saúde. Então, a bancada e para chefe da Vigilância em Saúde. Então, a bancada do PDT aqui se coloca contrário à criação da FG, que no meu ponto de vista, você não valoriza o profissional apenas com o FG. Nós temos uma gama de profissionais trabalhando no posto de saúde, trabalhando em Secretaria de Educação, Transportes. Nós temos muita gente ganhando relativamente pouco, digamos assim, trabalhando de sol a sol, e não tem direito a uma FG. Então, por que você vai destinar uma FG, por mais, lembro, por mais que não cause ônus à prefeitura, para que destinar uma FG para um funcionário do posto de saúde, da unidade de saúde? Infelizmente, aqui não diz o nome de quem são os funcionários. Então, independente se for A ou B, eu me mantenho contra, tá? No meu ponto de vista, tem que ser valorizado todos os profissionais. Então, no momento que você dá um aumento de salário, então valorize todos. Dê aumento de salário a todos os funcionários e não a dois ou três. Era isso.
Peço discussão ao projeto. Projeto 028. Também me coloco contra esse projeto. Acho que a Câmara de Vereadores, ela deve ser tratada com mais respeito. Vem um projeto de uma certa colocação, onde diz que será demissão, mas também a contratação e liberação da FG, ao menos no meu entendimento. Eu quero deixar um recado que deixei na reunião de comissão. Eu espero que essa casa tenha um pingo de consideração por parte do executivo. Eu espero não ter visto funcionário trabalhando de segunda-feira e o projeto ser aprovado na quarta-feira por esta casa, que é o dia de hoje. Espero que isso não venha a acontecer, porque aí sim é vergonhoso para nós, vereadores, ser tratado como ninguém. Obrigado.
Eu peço discussão e somente uma ressalva ao vereador Ramon e dizer que no sentido da FG, o servidor público, ele no seu plano de carreira, no seu quadro, isso está no regime jurídico único também amparado, mas eu sou funcionária pública e completei inclusive 30 anos no dia 24 de professora e não se tem avanço. Numa empresa comum, as pessoas podem evoluir de cargo. No sentido do serviço público, a valorização, eu acho que sim, se dá também de forma monetária. Não interferindo em A ou B, mas dizendo que, às vezes, por uma função ser de maior responsabilidade, diferente daquela que você assumiu em concurso, e por você bem ter desempenhado essa função com competência, provavelmente, ou por capacidade, penso que sim, o funcionário público pode ter direito a ser gratificado em forma de função, onerando-o também no seu vencimento, devido à sua também, ao seu exemplar serviço, eu acho necessário, e sim cumprindo com aquilo que você questionou, com competência, bem atendendo, e essas exigências que são. Eu, como funcionária pública, acho que sim, me coloco contrária à sua posição.
Coloco em votação o projeto de lei número 28, de 14 de março de 2017. Os contra, levantem-se e os a favor, permaneçam como estão. Como houve o empate, 4 votos a favor, 4 votos contra, cabe a mim desempatar e eu sou favorável ao projeto número 28, de 14 de março de 2017. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 29, de 14 de março de 2017.
De início, vale ressaltar que o convênio tem por objetivo o atendimento às vítimas de câncer que necessitam de tratamento químio e radioterápico, na forma do artigo 23, inciso 2º da Constituição da República. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. O artigo 24, inciso 12 da Constituição da República, de outra parte, dispõe que compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal legislar corretamente sobre previdência social, proteção e defesa da saúde. No mesmo dia, parção com conforme o artigo 241 da Carta Magna, com a redação conferida pela Emenda Constitucional número 19 de 98, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Dessa forma, percebe-se que a iniciativa é do Poder Executivo, o projeto apresentado está formalmente correto e atende à legislação e ao princípio da legalidade. Faço o exposto, cumpridas as determinações, esta comissão emite também parecer favorável à aprovação em 29 de março de 2017. Adão Domingos de Souza, Ramon Gaspareto, Sérgio Antônio Fortes da Silva, Renato Luiz Anata, Adair Antônio Minim e o assessor jurídico Marcelo Grigiani.
Coloco em discussão o projeto de lei número 29, de 14 de março de 2017. Coloco em votação o projeto de lei número 29, de 14 de março de 2017. Os contra, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Solicito à secretária que proceda à leitura do parecer da Comissão Permanente do Projeto de Lei número 30, de 15 de março de 2017.
Parecer, segundo informados, bens doados servirão para as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. O ato de doação é um ato bilateral entre as partes, doação é aceitação, gratuito. O doador é aquele que dispõe de seu patrimônio e a donatária é aquela pessoa que recebe o patrimônio. Nesse sentido, é o magistério de Eli Lopes Meireles, doação é o contrato pelo qual uma pessoa, o doador, por liberalidade, transfere seu patrimônio, um bem, para o de outro, o donatário, que o aceita. É contrato civil e não administrativo, fundado na liberdade do doador, que pode ser com encargo. Dito isso, a iniciativa é do Poder Executivo, o projeto está formalmente correto e atende à legislação, e o princípio da legalidade, entabulado no artigo 37 da Constituição Federal. Face ao exposto, cumpridas as determinações legais e regimentais, esta comissão emite parecer favorável à aprovação. 29 de março de 2017, Adão Domingos de Souza, Renato Luiz Anata, Ramon Gaspareto, Adair Antônio Menin, Sérgio Antônio Fortes da Silva e Marcelo Grigiani.
Coloco em discussão o projeto de lei número 30, de 15 de março de 2017. Coloco em votação o projeto de lei número 30, de 15 de março de 2017. Os contra, levantem-se, e os a favor, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para as explicações pessoais. O vereador que quiser fazer uso da palavra terá 2 minutos.
Eu só queria lembrar ao presidente da casa que não se falta o respeito na tribuna durante ao grande expediente enquanto vereador. Eu só quero dizer que se faça valer o que está no regimento. E se o presidente criou um novo regimento, nos comunique, nos apresente. Só dentro disso, faça valer o que está no regimento. É direito, é lei, que seja cumprida.
Eu acho que o senhor, quando esteve aqui, o senhor não lembrava muito bem que o presidente pode fazer uso da palavra no momento que quiser. Mas eu lembro aqui que no dia da sessão de posse, vocês montaram o protocolo desta casa e não conseguiram respeitar. Mas entendo, eu respeito a todos. Era isso, meu muito obrigado. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.
Dia 12 de abril de 2017.